Senhor presidente, senador Aníbal, senhoras e senhores senadores, todos os que nos acompanham aqui pela Rádio e TV Câmara e, é claro, de forma especial, os meus queridos nordestinos, especialmente do meu Piauí. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu gostaria de hoje fazer uma homenagem ao Instituto Dom Barreto. É uma importante escola de Teresina que completa 70 anos agora no mês de novembro. Melhor dizendo, é uma das melhores escolas do país, segundo dados do Exame Nacional do Ensino Médio. O Instituto Dom Barreto, em Teresina, no Piauí, resolveu apostar em um ensino voltado para o futuro, porém não deixando de lado as tradições. A escola apresenta como diferencial o incentivo à leitura, carga horária de estudo de mais de 7 horas, a exigência do Ministério da Educação é de apenas 5 horas, além de um currículo mais abrangente, com disciplinas, por exemplo, que estimulam o raciocínio, o xadrez, o latim, também a filosofia, a sociologia, hebraico, grego, bíblico, enfim. Desde 1944, o Instituto Dom Barreto tem formado piauienses intelectual e eticamente autônomos, que sejam livres para refletir, questionar, criticar e transformar a realidade em que vivem, contribuindo responsavelmente para que ela se torne melhor. Criado há 70 anos pela Congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado, o Instituto Dom Barreto foi administrado durante mais de 20 anos pelo diácono Marcílio Rangel. É um colégio católico, mas não é mais dirigido por freiras. Hoje ele tem uma direção competente, enfim, que trabalha e atua de modo muito dedicado. Aqui, em nome da professora Maria Estela Rangel da Silva, que com muita paixão, com muito carinho, trabalha o Instituto Dom Barreto, eu quero saudar todos que fazem esse instituto, dar como líder, senhor presidente, aqui esse pronunciamento em que faço uma homenagem ao Instituto Dom Barreto. Ele é um exemplo de qualidade. Quando fui governador do estado, foi um importante parceiro na estruturação da busca de qualidade das escolas, e agora eu quero, com essas experiências, não só do Dom Barreto, como de outras escolas públicas e privadas do meu estado, trabalhar na condição de governador a partir do próximo ano, a qualidade na educação. Nós queremos no estado trabalhar o ciclo completo da educação, ou seja, em cada município, os 224 municípios do Piauí, ter a creche, ter o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino do Pronatec, o ensino profissionalizante, o ensino técnico, o ensino médio tradicional e também, ensino superior e pós-graduação. Isso já é uma realidade em vários municípios e queremos também, junto com isso, estar trabalhando a qualidade na educação. Então, aqui, a minha homenagem por esse trabalho belíssimo do Instituto Dom Barreto. Mas, senhor presidente, eu queria aqui nessa ocasião também tratar de um tema fundamental. Muitas vezes aqui, de forma distorcida, é tratado da necessidade de uma revisão do orçamento, mais precisamente da meta de superávit primário. Aliás, nesse instante, vários estados brasileiros, incluindo de quem é governo, de quem é oposição, encaminham às suas assembleias também pedidos de revisão semelhante. A União também não é a primeira vez que faz revisão da meta de superávit primário. E a presidenta Dilma também encaminhou ao Congresso Nacional, e esperamos a aprovação, esta revisão. O que isso tem a ver com os interesses maiores da população? Primeiro, eu acho que qualquer pessoa que não tenha as cegas paixões da política consegue perceber o desafio que vivenciamos nesse instante no mundo. Desde o ano de 2008, nós entramos numa situação em que, a partir daquele ano, tivemos uma retração na economia mundial. Na verdade, tivemos uma crise inicialmente nos Estados Unidos da América, depois na Europa, enfim. Muitos países tiveram que tomar medidas muito fortes. Demissões, ou seja, o mundo inteiro nesse período perdeu uma quantidade muito grande, não é, de empregos com carteira assinada. Estima-se mais de 60 milhões de pessoas que perderam o emprego nos diversos países. Nesse mesmo período, o Brasil, não é, alcançou, em sentido contrário, cerca de 12 milhões de novos postos de trabalho, de novos empregos de carteira assinada. Por quê? Porque medidas foram tomadas para a proteção das empresas e dos trabalhadores. Aqui trabalhamos, nesse mesmo período, crescimento de salário mínimo, crescimento da renda, reajuste em vários setores. E a presidenta, no ano de 2014, também adotou medidas no sentido da desoneração de tributos, de impostos. Aliás, é interessante, muitas vezes ouço críticas em relação a isso, às vezes de lideranças que também cobram, não é, a redução na carga tributária. Pois bem, a redução, a desoneração de tributos, aliás, como fizemos agora, há poucos dias aqui, foi aprovado pelo Congresso Nacional, um refis que permite a negociação, não é, de empresas, por empresas endividadas, para que elas possam, negociando a sua situação tributária, os encargos devidos, possam voltar a atuar e garantir as condições de produção, de prestação de serviços, enfim. Aqui tivemos a desoneração na folha de pagamento, tivemos a desoneração de tributos em várias áreas, permitindo, de um lado, alimentar o aumento do consumo, alimentar a compra e, com isso, gerar emprego, gerar renda. É isso que assegurou atravessarmos esse período turbulento, estamos atravessando, gerando emprego, gerando renda, ampliando novos trabalhadores que, tendo renda, participam do consumo, ou seja, e permite, ao mesmo tempo, que a gente não tenha a situação lamentável de vários países. Então, senhor presidente, eu quero aqui dizer que, além da desoneração de tributos neste ano, que teve impacto no ano de 2014, reduzindo, portanto, as receitas, aliás, tanto de estados como de municípios, nós temos uma outra situação que diz respeito ao aumento da taxa Selic. Confesso, pessoalmente, eu sou defensor de que não tivéssemos a elevação tão brusca como tivemos da taxa Selic. Coube ao Banco Central, através do Conselho que tem a responsabilidade de cuidar desse tema, portanto, não apenas da direção do Banco Central, mas com a presença de setores importantes da economia e do próprio governo, uma tomada de decisão que permitiu que a gente tivesse o aumento na taxa Selic. A taxa Selic, que teve uma importante redução durante o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, e chegou agora a 11,25. Qual o objetivo estratégico nesse ponto? O controle da inflação, ou seja, garantir que a gente tenha, no ano de 2014, a inflação situada dentro da meta. Repito, pessoalmente, pelo que tenho trabalhado sobre essa temática, acho que nós teríamos até outros instrumentos que não precisasse aumentar a taxa Selic. Ocorre que, ao aumentar a taxa Selic, nós temos aí uma, como diria na linguagem popular, uma abocanhada nas receitas públicas, ou seja, dinheiro que é utilizado para investimento passa a ser consumido pelo pagamento de mais juros, mais encargos por parte da dívida do nosso país. Cada um ponto percentual de aumento na taxa Selic são cerca de 12 bilhões que são retirados da linha dos investimentos. Por isso que eu acho que não pode, de uma forma tão simplória como ocorre hoje, ter essas autorizações do aumento dessa taxa. Mas foi tomada e já se verifica, está tendo efeito na redução da inflação. Deveremos fechar a inflação em 2014 dentro da meta. Agora, tem uma consequência. Se nós observarmos, são vários bilhões que são retirados da linha do financiamento para pagamento de juros, assim mantido, inclusive, a taxa de superávit primário. O que que o governo está propondo? Que a gente tenha uma revisão para evitar que a gente tenha cortes em áreas que são importantes para a população. Desde obras, ações, enfim, com emendas de parlamentares, emendas individuais, emendas de bancadas, convênios com os municípios e com os estados, convênios diversos para obras de estradas, obras de sistema de água, de escolas, de unidades de saúde, enfim, daquilo que é a essência para a população. Garantir, portanto, que a gente tenha uma revisão favorável aos interesses maiores da população. É bom dizer, vários países do mundo, não é, fizeram revisões e o Brasil perfeitamente pode fazer uma revisão como essa. Então, o que eu quero aqui é dizer que se trata de algo normal, de interesse da população, e por essa razão é que estamos aqui defendendo que a gente tenha a agilidade na aprovação, para que, de um lado, a gente possa ter uma flexibilização para que o executivo possa fazer a adequação da taxa do superávit primário. O que é o superávit primário? É aquela reserva que é feita para dar segurança, não é, aos contratos, não é, de financiamentos, não é, que se somam para financiar aquilo que a gente chama da dívida do país. O país tem contratos com o Brasil, com empresas brasileiras que compram títulos do governo e, com isso, garante os seus financiamentos. Então, eu estou aqui convencido de que a presidenta Dilma toma uma medida acertada e eu lamento que muitos, não é, utilizem isso com um olhar apenas eleitoreiro, e que possamos aqui, com essa revisão, garantir interesses maiores da população. O cumprimento do plano de obras que foi traçado, obras que são importantes no meu estado, no Piauí, no estado de Vossa Excelência, no Acre, e em cada um dos estados brasileiros, que a gente possa ter obras fundamentais na saúde, na educação, na segurança, equipamentos, convênios, enfim, inclusive algumas delas apontadas pelos próprios parlamentares, que são as conhecidas emendas. Com muito prazer, ouço o senador Eduardo Suplicy.
Meus cumprimentos, senador Wellington Dias, pela análise que faz da proposição da presidenta Dilma Rousseff com respeito à lei de diretrizes orçamentárias, porque Vossa Excelência explica muito bem o quão importante será se assegurar a realização dos gastos, inclusive em parcerias com os estados e municípios e em todos os setores da economia em que o governo brasileiro está procurando assegurar a atividade econômica de uma maneira a mais saudável possível. De maneira que Vossa Excelência explica de como é que, não se permitindo a votação desta proposição, em verdade, vai se causar mais prejuízo à economia brasileira, dificultar ainda mais o andamento e a própria recuperação da taxa de crescimento econômico que todos nós, inclusive na oposição, desejamos. É assim, Vossa Excelência faz uma análise correta daquilo que efetivamente vamos decidir proximamente. Meus cumprimentos.
Eu agradeço a Vossa Excelência e concluo, senhor presidente, chamando a atenção. Na verdade, temos que fazer uma opção. Opção atual. Fazer com que o governo, para cumprir com a meta de superávit primário, ou seja, fazer uma reserva, fazer uma poupança, não é, para garantir que a gente tenha as condições, não é, de apenas dar um sinal, uma segurança aos credores, enfim, ou garantir que a gente, e com isso, não é, ter ali o cumprimento da meta atual. Essa é uma alternativa. Para fazer isso, o que é necessário nesse instante? É que se paralise todos os pagamentos, pagamentos de obras, pagamentos de convênios com os municípios, com os estados, pagamento às empresas que estão atuando com obras do PAG, cancelar a desoneração, não é, que contribui, contribuiu e contribui para ampliar consumo, para ampliar as condições de venda pelo comércio, pelas indústrias, pela produção, né, em todas as áreas, eu acredito que, tendo um pensamento, tendo uma posição com um compromisso com o povo, com a população, certamente essa medida da presidenta é a medida mais acertada. Repito, da mesma forma que nesse instante vários estados estão fazendo a revisão, vários países estão fazendo a revisão, o Brasil, nessa conjuntura também, faz essa opção. Pensar em manter as alternativas que vão permitir que a gente tenha as condições de prosseguir com obras, com ações, com programas, inclusive com desoneração de tributos, assegurando as condições de manter um patamar, mesmo que mais baixo, mas de geração de emprego e de aumento da renda. Então, é essa defesa que faço aqui, que possamos ter esse olhar e votar com os interesses maiores da nossa população. Muito obrigado.